Esse é o tema da palavra hoje: venha para receber. Marcos 10, 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Amém? Aleluia! Vamos orar, feche os teus olhos, Pai. Nós clamamos nessa hora por sabedoria, revelação, conhecimento e vida do Espírito sobre nós. Precisamos, ó Pai, crescer no entendimento e na revelação da Tua Palavra, de quem é o Senhor e como nós podemos, cada dia, nos relacionar com o Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Amém. Bom, o Senhor Jesus, né, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Aleluia. Ele continua nos servindo até hoje, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Amém? O nosso Deus nos serve. Isso não é poderoso isso? Não é tremendo? Deus tem prazer em nos servir. Então, nós temos que mudar a mentalidade de não vir para oferecer alguma coisa para Deus, mas para receber da parte dEle. Amém? As pessoas mais abençoadas são aquelas que aprenderam a receber de Deus. E nós vamos ver o exemplo aqui de um cego, Bartimeu, que aprendeu a receber de Deus, e ele passou a ver e recebeu um grande milagre. Amém? Quem sabe hoje também não é o dia de nós recebermos milagres tão esperados em nossas vidas? Amém? Nós precisamos abrir o coração para receber. Primeira coisa então, mude o seu conceito. Amém? As pessoas perguntam: como eu posso servir a Deus? Parece que Deus tem muitas necessidades e você tem que ir lá suprir as necessidades de Deus. Não é assim. Amém? Deus é pleno, Deus é completo, Deus é superior a todas as outras coisas, e nós é que precisamos receber dEle. Amém? Nós viemos para receber. Aleluia! Assim deveria ser a nossa postura diante do rei. Um mendigo, um cego, sem nome, que morava numa cidade maldita, ele veio para receber, sem merecer, e foi abençoado. Amém? Esse é o retrato de muitos homens hoje. Quem não é, quem não pode, quem não faz, quem não tem, mas que se dispõe a receber do Senhor, ele o quê? Recebe. Amém? Esse cego, ele é chamado de Bartimeu, e o próprio nome dele nos revela mais sobre a sua condição. O Senhor Jesus descreve assim: filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Amém? Esse é o conceito do próprio Senhor. Ele não veio para ser servido, mas para servir e resgatar a muitos. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, você acredita que o Senhor está sempre pronto para servi-lo? A religião, ela vai dizer que não. A religião diz que nós é que temos que servir, nós é que temos que nos doar, nos dar, nos entregar o tempo todo. E ao contrário, esse é o retrato de muitos homens, amém? Que se entregam, mas nós precisamos agir diferente. Deixa eu entender melhor. A religião diz que o Senhor está aí, para que o servamos, para que lhe demos algo. Agimos como se fôssemos ricos, amém? Mas quem tem tudo é Ele. Ele é completo, Ele é pleno, e nós precisamos receber dEle. João capítulo 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, versículo 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Aleluia. Amém. Eu só vou ler até aí. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha que ele estava cingindo. Amém? Olha, o contrassenso, o contraponto. O rei agora está lavando os pés dos seus servos. Somente o rei chamado Jesus pode fazer isso. Ele é diferente de todos os demais. Amém? Por isso que nós precisamos mudar o conceito para nos aproximar do Senhor. Amém? Ele que era rei soberano, ele veio e lavou o pé dos seus discípulos, ou lavou os pés dos seus discípulos. Amém? Então, nós temos que mudar esse conceito de não aproximar simplesmente para dar para o Senhor, mas nos aproximar para receber dEle. Amém? O que que nós podemos dar para o Senhor, a menos que nós temos recebido dEle? Amém? Não tem nada que você pode dar que é seu mesmo. Tudo que nós temos e que nós damos veio dEle. Então, o melhor é, nesse caso, é receber do que dar. Aleluia? Então, isso exige realmente fé. Por isso, Ele quer que assumamos essa humildade de aprender e ser como crianças para receber. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Amém? Então, você vai deixar que Ele o sirva. Esse é o ponto. Precisamos deixar o Senhor nos servir a cada dia mais. E é isso que exige mais fé. Amém? Servir a Deus, trazer oferta, trazer isso, trazer aquilo, já é um hábito, quase que é uma religião, né? Mas agora nós precisamos o quê? Ser servidos. Amém? Deixar que o Senhor nos cubra, nos toque, nos envolva e nos sirva. Amém? Isso é uma mudança grande, uma renovação da maneira de participar do culto, da célula e da vida da igreja. Então, renove a sua mentalidade. O rei quer servir a você. Olha o que aconteceu na vida de Pedro. Ele precisou entender isso por revelação. João 13, 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe então Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Amém? O orgulho de Pedro é que impedia Jesus de lavar os pés. Por quê? Porque Pedro viu Jesus como alguém superior. Então é ele que deveria lavar os pés do Senhor. Mas o que que o Senhor diz? Olha, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo, amém? Imagino como constrangedor foi para Pedro naquele momento, mas é assim, amém? Deixa o Senhor lavar os seus pés, deixa o Senhor realmente servir em tudo que você faz, amém? Se o Senhor quisesse ser servido, Ele tinha miríades e miríades de anjos, que Ele poderia dar um estralinho de dedo, e pelo menos 6 mil, 8 mil, 20 mil anjos poderiam vir servir, sim ou não? Não é? Ele não é Deus, Ele não é poderoso, Ele não pode todas as coisas, amém? Então Ele veio exatamente quebrar esse paradigma. E tudo o que Deus quer do homem é que ele seja grato e o adoro, e o adore, amém? O rei Davi, ele fez uma pergunta, ele disse assim: o que posso dar a Deus por todas as coisas que Ele me deu? Olha o Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Agora a resposta de Davi: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, amém? Às vezes também nós nos sentimos assim: Deus nos abençoou tanto, né? O que nós podemos dar para o Senhor? Eu quero agradecer. Sempre pensamos em termos naturais, como servi-lo mais, como fazer mais isso, como fazer mais aquilo, mas a resposta está nas palavras de Davi: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. A resposta é então: eu vou receber mais, tomarei do cálice da salvação, amém? Eu vou experimentar mais de Deus. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Eu quero receber mais, amém? Fala assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu quero receber mais. Aleluia. Então essa é a resposta. A mudança de mentalidade não é querer dar mais, é nós recebermos mais. Recebe sabedoria, recebe entendimento, recebe força, recebe motivação, recebe alegria, recebe prazer, recebe uma visão clara, diferente, amém? Recebe capacitações da parte de Deus. Posso ouvir um aleluia?
Amém.
Amém. Segundo ponto então: saia de Jericó. Nós vemos lá atrás no verso 46 que o Senhor Jesus, ele foi para Jericó. Jericó era uma cidade da maldição. Como que ela foi amaldiçoada? Nós falamos isso algumas semanas. Josué a amaldiçoou. Depois que Josué e os seus homens circuncidaram a cidade com a Arca da Aliança uma vez por dia, durante 6 dias, no 7º dia eles deram mais uma volta na cidade, 7 vezes, e na 7ª vez Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor nos deu a cidade. Josué 6:16. Durante 6 dias eles andaram em volta da cidade uma vez por dia, e no 7º dia eles andaram o quê? 7 vezes. E no último giro, no último, né, volta em torno da cidade, Josué mandou que eles gritassem, e com o grito as muralhas caíram. Aleluia! Todos gritaram de uma só vez e a cidade foi arrasada. Josué ateou fogo na cidade e disse que ninguém deveria levar nada de lá, porque pertenciam ao Senhor. Das outras cidades poderiam tirar despojos, mas daquela cidade não, porque tudo era para Deus. As primícias são do Senhor. Amém? Aquela cidade era a primeira que eles estavam derrotando, mas nós vemos que em algum momento isso foi transgredido, amém? Quem transgride seria amaldiçoado. E Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do primogênito, porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Josué 6:26. Amém? Então, essa cidade, ela estava debaixo de maldição. Toda essa terra é a cidade de maldição. Hoje nós estamos numa cidade, numa terra que está debaixo da maldição. E Deus enviou o seu filho para a cidade da maldição. Nós vimos que Jesus foi para Jericó. Amém? Jesus veio para a terra. A terra simboliza Jericó. Imagine Jesus indo para uma cidade amaldiçoada e salvando Zaqueu, que também era um mendigo cego. Amém? Jesus estava saindo de Jericó. Saia você também. Jericó é o lugar de maldição. Você pode ser a pessoa certa no lugar errado. Amém? Na empresa errada, na cidade errada, ou talvez na igreja errada. Aleluia. Então, Jericó é o lugar da maldição. Nós precisamos de Cristo para nos tirar de Jericó. Aleluia. Estamos juntos aqui? A palavra de Deus diz que quando ele saía de Jericó junto com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Amém? Olha só, Bartimeu significa filho de Timeu. Bar é filho, né? E Timeu em hebraico é tamé. É uma palavra usada lá no livro de Levítico, que significa impuro. Então Bartimeu significa filho de impuro. Amém? Esse é o tópico que nós estamos falando dele aqui. Assim, Bartimeu não tinha nome e ele era filho de Timeu, ou seja, filho de um impuro. Amém? Nós temos aqui alguns nomes que as pessoas às vezes evitam até falar, né? Mas olha o nome desse. Na Bíblia nós temos Jacó, que é um trapaceiro, enganador, mentiroso, e temos Bartimeu, que é filho de um impuro. Qual é o seu nome? Filho do impuro. Esse era o nome. Hã? Não é constrangedor esse nome? Bartimeu. Não é estranho? Bartimeu, filho do impuro, vem cá. Filho do impuro, vem. Não é assim? Horrível. Então, esse homem chamado filho do impuro, ele era conhecido assim, era um homem pobre, cego, mendigo, né? E assim é o mundo, assim somos todos nós sem Cristo. Caímos de Deus, mas em Deus, mas Deus nos deu uma escolha de voltar para Ele. Bartimeu era pobre, sem perspectiva e sem esperanças. Somente Cristo, isso pode ser mudado. Ele ainda morava em um lugar muito ruim, amaldiçoado, e ele morava à beira do caminho. A cidade era amaldiçoada e ele ainda vivia o quê? Na beira do caminho, do lado de fora da cidade. Só o fato de estar aqui já é um sinal de mudança. Amém? Cristo está vindo na sua direção. Ele é o único capaz de mudar a nossa história. Amém? Entenda. Jesus está passando, saindo da cidade amaldiçoada. Ele já não queria ficar ali. E quando ele está para sair, alguém começa a clamar. Esse é o quarto ponto que nós vamos falar. Um cego que vê. O cego Bartimeu, que não tinha nome, que é pobre, mendigo, vive à beira do caminho, mas ele conseguiu ver algo que ninguém mais viu. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, que passava, pôs-se a clamar. No Evangelho de Lucas está escrito que Bartimeu perguntou às pessoas: que alvoroço é esse? Que barulho é esse que está acontecendo? E ele ouviu o barulho e os sons da multidão passando por perto e percebeu que algo estava a acontecer. Então perguntou: e alguém, a alguém o que era? Disseram-lhe que Jesus o Nazareno. Fala comigo: Jesus o Nazareno estava a passar. Amém? Lucas 18:35. As pessoas usam a expressão Jesus de Nazaré, mas hoje essa expressão honrosa, hoje essa é uma expressão honrosa, mas quando ele foi crucificado, eles colocaram Jesus de Nazaré, escreveram sobre a cruz, né, sobre a sua cabeça, num sentido depreciativo. Esse aqui é lá de Nazaré. Alguém até perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando nós, ou quando eles aqui, chamam Jesus de Nazaré, é num sentido muito natural. É aquele barulhento, é esse que está andando por aí, fazer confusão, barulho. Estamos juntos aqui? Esse é o sentido da escrita Jesus de Nazaré, amém? Hoje nós falamos Jesus de Nazaré, que ele veio de um lugar simples, humilde, e nós reconhecemos, amém? Na verdade, era uma expressão muito negativa para aquela época. Bartimeu ouviu as pessoas dizerem que Jesus de Nazaré estava a passar. Ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava passando, então ele gritou. E o que que ele gritou? Mas não era de Nazaré? Hã? Ele conseguiu perceber que aquele Jesus de Nazaré era o filho de Davi, a promessa, a descendência que estava por vir. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém, meus irmãos? Estamos juntos até aqui? Então, observe que ele não gritou Jesus de Nazaré. Ele gritou o quê? Jesus, filho de Davi. E algo estrondoso aconteceu aqui. Ninguém parava por causa de um cego. Naquela época, então, mendigo, cego, leproso, esses que ficavam à beira do caminho, eles eram imundos. E ninguém queria tocar no imundo, conversar com o imundo ou chegar perto de alguém imundo. É assim ou não é? Então, algo tremendo acontece. As pessoas diziam: Jesus de Nazaré está passando. Mas o cego viu mais do que todos eles. E uma vez que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né, e todos os outros depois, essa foi a primeira vez que um homem chamou Jesus de Bar-Davi. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele montou em um jumento, como diz Zacarias 9:9, eis aí te vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado num jumento, num filho de jumenta. E o povo gritou: Hosana ao filho de Davi. Mas o cego viu isso antes. Enquanto ele saía de Jericó, andando pelo caminho, o cego ouviu dizer que era Jesus de Nazaré. Mas ele foi o primeiro a gritar: Hosana ao filho de Davi. Amém? Amém? Esse cego veio. Amém? Ele teve a percepção espiritual. Ele teve uma visão espiritual de que aquele Jesus de Nazaré, que eles estão tratando ele de maneira natural, é um Jesusinho. Entende? Ele conseguiu perceber que não, que esse era realmente o Messias, o Filho de Deus que veio para estar conosco. Aleluia! Amém? Então, filho de Davi indica reinado, porque Davi foi escolhido rei por Deus. Jesus tinha uma dupla reivindicação ao trono. A linhagem de Davi remonta a Jesus Cristo, e no natural, o seu maior ancestral foi Davi. amém? Pelas tribos, né? Jesus vem também de uma linhagem de Davi, aleluia. A Bíblia não diz que ele nasceu para ser o herdeiro dos pais. Quando ele nasceu, ele já nasceu rei. Os magos tiveram uma revelação de Deus quando foram procurá-lo e perguntaram: onde está o rei dos judeus? Amém? Então Deus já tinha escolhido ele como rei. Ele nasceu e os magos vieram para procurar quem? O rei. Aleluia, Mateus 2:2. Ele nasceu um rei. E o que esse rei fez? Com todo o poder que tinha, ele andou purificando os leprosos, abrindo os olhos dos cegos, multiplicando pouco para abençoar os muitos. Ele veio especialmente para abençoar, ou seja, para servir. O que é que você precisa? Ele faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Amém? É essa pergunta que ele vai fazer. Veja que rei maravilhoso. Nunca houve nenhum rei assim. A questão aqui é que um cego viu isso. Um cego percebeu isso. Muitos têm olhos, mas não conseguem enxergar as coisas. Por quê? Porque elas são espirituais. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Aleluia. Jesus de Nazaré, e o Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele teve uma visão muito além do natural. Amém, meus irmãos? Que a minha e a sua visão seja assim. Aleluia. Quinto ponto, então: não se cale, clame. Esse é o grande ponto agora. E aconteceu, enquanto Bartimeu clamavam, muitos o repreendiam para que se calasse. Gritar muito, está fazendo muito barulho. A multidão é sempre assim. No momento grita: Hosana ao filho de Davi. Mas na semana seguinte, a mesma multidão está gritando: crucifica-o, crucifica-o. Estamos juntos aqui, irmãos? Por isso, a nossa confiança deve estar no Senhor. Amém? Não fique amargo com as pessoas. Não fique decepcionado com as pessoas. Até os melhores falham. Apenas um nunca falha. E quando o povo dizia a Bartimeu que se calasse, ele clamava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia.
Amém.
Vamos gritar juntos? Um, dois e... Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Terceira vez para ele ouvir: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. As pessoas o conheciam por meio do seu pai, né, o cego. Não é o seu contexto, não é o seu passado, não é quem as pessoas dizem que você é, mas é o que você fala sobre Jesus que faz toda a diferença.
Amém.
Quando ele reconheceu e disse: Jesus, filho de Davi, a vida dele foi mudada. Amém? Quando você reconhece a Jesus, recebe e continua a receber, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? As pessoas conheciam ele daquela maneira. Bartimeu estava basicamente dizendo: Jesus, tu és o rei. Mas que tipo de rei? Um rei que tem disposição de servir. aleluia. Houve um dia em que alguém gritou em Jericó: Josué e os seus valentes que contornaram os muros da cidade. E no sétimo dia, na sétima volta, né, Josué ordenou: gritem, porque o Senhor nos deu a cidade. Todos gritaram, as muralhas caíram. Entretanto, dessa vez, quem foi que gritou? Um mendigo. Não foi um exército, não foi Josué com aquele, né, aparato todo de guerra. E o que que aconteceu? As paredes da sua cegueira caíram. Josué gritou para os seus homens, e o mendigo gritou, e os muros de Jericó caíram. Amém? E os maiores muros da vida daquele homem, nesse caso, a cegueira, caíram por terra. Toda vez que nós clamamos ao Senhor, alguma coisa vai ruir.
Aleluia.
Alguma coisa vai cair. Amém? Uma libertação, um novo estágio, um novo amanhecer, um novo dia vai começar em nossas vidas. Amém? Quando Bartimeu gritou, a Bíblia diz em Marcos 10:49, Jesus parou. Amém? Josué orou também, e ele parou o céu, ele parou o sol e a lua. Diz lá em Josué 10:12, sol, detente em Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Aijalom. Amém? Josué gritou e ele parou o sol e a lua, mas um cego gritou e parou o próprio Deus. Epa, para tudo. Alguém reconheceu quem eu sou. Alguém percebeu quem eu sou. E ele se voltou para lá. Amém, meus irmãos? O sol não se pôs porque foi um dia muito longo. Houve um comandante do exército do Senhor que gritou. Mas aqui foi um mendigo cego que gritou a Jesus, o sol da justiça. Jesus, tem compaixão de mim. E Jesus parou. Aquele que fez o sol parar, parou pelo grito de um homem rico. Foi assim? Não. Ele parou pelo grito de um mendigo, cego e sem nome. Muitos reis da época ouviram outros reis, ouviram os ricos, mas esse rei parou por causa de um grito de um cego. Amém? De um mendigo, de um sem nome, filho do impuro. Quem está me gritando? O filho do impuro. E ele foi lá para socorrê-lo. Aleluia. Se Deus socorre alguém que é impuro nesse nível, amém? Eu acredito que muito mais nós que estamos na nova aliança. Amém? Nós que nascemos na nova aliança. Muitos pensam, ó, pobre mendigo cego, mas nós somos os mendigos cegos. Somos todos cegos e estamos todos perdidos em nossa perplexidade. O que mais nos orgulha é nos vangloriarmos do nosso nada, porque Ele realmente é, amém? Para buscar sempre a aprovação dos outros. O tempo todo nós queremos ser aprovados, nós queremos ser reconhecidos, não é assim? Mas, para fechar, remova a capa. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Amém? Você sabe quem fica sentado muito tempo? Quando você levanta, você não consegue nem caminhar direito, né? As pernas demoram para reagir. Mas quando ele ouviu falar: olha, tem bom ânimo, o mestre te chama, ele zup, pulou rapidamente e foi ter com o Senhor. Aleluia, amém. Agora, observa essa frase: assim que ele levantou, lançando de si a capa. Todos nós também temos, né, tendemos a confiar na nossa justiça própria. O tempo todo nós estamos vestidos com folhas de figueira, vestidos com capa, nos justificando, não, mas é assim por causa disso, mas é assim por causa daquilo, amém? Nós temos essa tendência, né, sem o sangue, e pensamos que estamos bem cobertos, mas as roupas que compramos não podem cobrir os nossos pecados, amém? Deus foi o primeiro a matar um animal e vestir Adão e Eva. Quando você se veste, sempre sente que o seu vestido não está completo, é um trabalho imperfeito, mas quando Deus nos veste, você está realmente vestido, amém? Tudo isso é uma figura do Filho de Deus que viria para nos cobrir, aleluia? Amém, meus irmãos? Aleluia. O que significa Bartimeu, né, jogar fora a sua capa? Significa que ele não voltou da mesma forma que havia ido para Jesus. O manto, na verdade, representa o seu seguro, a sua proteção, não é? Ele se envolve ali para se proteger, para se guardar do frio, e principalmente naqueles dias. Eles eram dados principalmente para mendigos, eram um símbolo, um reconhecimento que aquelas pessoas eram mendigos legais, eles eram merecedores de ajuda, amém? Mas ele foi até Jesus e veja o que o rei fez. Qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver, amém? Jesus pergunta, está diante de um cego que estava sentado à beira do caminho, e Jesus chega para ele e fala: o que é que você precisa? O que é que você quer que eu te faça? E o cego responde o quê? Senhor, que eu torne a ver, não é? Isso também é humildade. Se ele fosse arrogante, ele podia falar: você não está vendo? Você não está percebendo que eu sou cego? Eba, precisa falar que eu preciso ver? Não é assim? Mas não, ele também foi humilde, não é? Ele reconheceu o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Chamá-lo de Rabone era uma maneira de mostrar a mais alta forma de respeito, né? Chamando ele de mestre, rabino. Mas, mestre, quando você vai a um rei, você vai lá para obedecer-lhe, para servi-lo, você vai lá para lhe trazer presentes. Mas esse rei perguntou ao mendigo cego sem nome: o que é que você quer que eu faça para você? E Jesus disse a ele: estou à sua disposição, pede o que quiser. Você já viu na história algum rei assim? Ele é mesmo esse nosso rei, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o cego responde: que eu torne a ver. O Senhor, quando cura alguém, ele nunca diz: agora você é obrigado a seguir-me, mas ele sempre diz: vai, isto é, vai no teu caminho, amém? Com o gadareno, depois de libertar de todos aqueles demônios, Jesus disse: vai para a tua casa e vai para os teus. Para a filha de Jairo, Jesus disse, né? Ele devolveu a sua família. E o filho mais novo da viúva de Naim, que ressuscitou dentre os mortos, Jesus o entregou às suas mãos. Ele nunca forçou ninguém a segui-lo. Ah, eu te curei, agora, epa, vem comigo. Foi assim que ele fez? Não, vai, segue o teu caminho. Ele nunca forçou uma pessoa que ele curou a segui-lo. Isso é graça, amém? E não há dúvida de que ele tinha discípulos, mas nunca os curou para depois dizer: siga-me. Ele nunca os forçou. Aquelas pessoas que estavam lavando as suas redes de pesca, André, João, né? Jesus disse: segue-me, e eles seguiram, aleluia. 1 Coríntios 3,18 diz assim, que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória, amém? Uma das melhores coisas que você pode aprender é saber que quando você contempla o Senhor, isso é adoração. Desfrute dele ao contemplá-lo, amém? Você fica maravilhado, porque ele realmente é transformado de glória em glória, quando você consegue perceber. Imagina o cego, a primeira pessoa que ele viu foi quem? Jesus. Não é tremendo isso? Não é poderoso isso? A primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos, amém? Feche os teus olhos aqui, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é esse Rei que não veio para ser servido, mas que veio para nos servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos como cego Bartimeu.